vocês que nos acompanham. Hoje, na nossa roda de conversa, vamos receber o psicólogo Daniel Oliveira. A história dele passa por várias experiências. Já foi entregador de jornal, já trabalhou em banco por 11 anos, já foi gerente de logística, voluntário da União Europeia na Eslováquia, marceneiro e artesão, músico de barzinho, garçom e mais um monte de outras coisas. Já quis ser diplomata, piloto da Força Aérea, construtor de instrumentos musicais, mas não foi, ainda bem. Formou-se em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei em 2014 e desde o mesmo ano é psicólogo do Serviço Público Federal, no IF Sul de Minas. Está desde 2016. Tem pós-graduação em gestão de políticas sociais e cursa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Daniel, muito bem-vindo.
Obrigado.
Bom, vamos iniciar então a conversa sobre autoestima. Autoestima é um tema que gera muitas reflexões, né, Daniel?
Demais a conta.
Vamos começar com as perguntas. O que é autoestima?
Autoestima é estimar-se, é você gostar do que você é, você de alguma forma envolve aceitar quem você é também. Autoestima é a capacidade da pessoa se estimar, dela se respeitar. Só que é muito difícil você ter autoestima num ambiente onde as pessoas te desrespeitam. Às vezes você estima, mas está todo mundo te desrespeitando. Então não é um fenômeno que depende só de você. Então se vocês ouvirem frasezinha de Instagram e falar, ah, autoestima só depende de você. Não, não é isso. Não depende só de você. Porque se você, todos os dias, nós somos sensíveis a reforços e punições. Somos sensíveis a comentários negativos das pessoas e positivos e elogios também. Então, se você está todos os dias convivendo com pessoas que te tratam mal, que dizem coisas horríveis para você, não há autoestima que aguente.
Quais fatores influenciam em uma autoestima saudável?
Muitos fatores. A experiência que você teve na sua infância, as coisas que você escutou dos seus cuidadores, conta muito. O grupo que você faz parte na sua adolescência também influencia muito. E um terceiro fator que influencia grandemente, e é esse é o fator que a gente tem um pouquinho mais de controle, é o que você pensa sobre você mesmo. Que histórias você conta para você quando você está triste? Que coisas você diz para você quando você falha? O que, que você acha que você representa nesse mundo? Ou o que, que você é como pessoa? E tem um outro fator que é muito importante também, que não dá para desconsiderar, que é, e tá junto com tudo isso, que é um fator social. Então, o ambiente social conta demais. E aí a gente vai formando a nossa identidade ao longo da nossa vida, aprendendo a se gostar do jeito que a gente é e vai começando a se achar quem eu sou nesse mundo. Eu gosto disso que eu sou. E o jeito que a gente se olha, o óculos que a gente usa para se olhar, faz toda a diferença, né? Juntando todas essas coisas.
O que uma pessoa precisa para ter uma autoestima saudável?
De modo geral, o que a pessoa precisa aprender a fazer é aprender a gostar de si mesma. Como que você aprende a gostar de si mesmo? Você precisa ter diálogos respeitosos com você. Assim, se tem uma coisa que seria a chave, uma coisa que mudaria a vida de muitas pessoas, é saber que a gente vai falhar inúmeras vezes na vida. E o jeito que essa pessoa se trata quando ela erra vai fazer toda a diferença na autoestima dela. E o outro é se olhar todos os dias e pensar que esse é você, como um sujeito único nesse mundo. Ninguém mais é igual a você. Isso é maravilhoso. É, então, ainda que tenham pessoas parecidas, você é único. E quando você se olhar, se olhe com carinho. E a outra coisa é que quando a gente tem uma relação com o fato de você se aceitar como você é e aceitar e mudar. Essa é a grande tensão, eu acho, da autoestima. O que, que eu aceito como eu sou e o que, que eu me esforço para mudar. E eu acho que assim, é se reconhecer também nesse lugar da sua vida, com a sua história, com as coisas que você viveu. E esse é um outro ponto que eu acho que é muito importante, que é você reconhecer que uma parte da sua história, você não tem controle sobre ela. Primeiro que assim, o que passou, você não tem controle nenhum. Mas chega um momento que você escolhe se olhar de um jeito diferente do que seus cuidadores te olharam. E aí assim você começa a mudar a história de coisas que você ouviu lá atrás, das coisas que você viveu, e constrói uma história a partir de hoje. Então olha para a sua história e fala, poxa, que coisas que eu gostaria de tirar da minha história, que moldam o jeito que eu me olho, o jeito que eu me desrespeito, ou o jeito que eu deveria me tratar melhor. E começa a mudar isso a partir de hoje, devagarinho. E aí, quando está muito difícil, procura terapia, que a gente faz isso funcionar na terapia.
Bom, Daniel, dando continuidade aí, né, nas perguntas, a gente quer saber, é possível perceber quando alguém está com uma baixa autoestima?
Eu diria que sim. Assim, quando a gente fala de perceber no outro, né, a gente fala de experiências sociais. E aí a gente tem as emoções entrando aí. A gente tem neurônios para ajudar a perceber as emoções nas outras pessoas. E essa capacidade ela é chamada de empatia. Então, empatia é o jeito que a gente percebe as emoções dos outros por expressões faciais, por expressões corporais, em linguagem. Elas conseguem descrever isso. Então, assim, às vezes, a pessoa não quer falar sobre aquilo, mas você consegue perceber por vários sinais. Quando que você consegue perceber? Tem momentos em que fica muito claro. Então, tem pessoas que já manifestam, e ali por sinais, por exemplo, né, ela tenta se fechar. Então, uma pessoa mais expansiva, mais confiante, ela normalmente abre os braços mais, ela estica os ombros para trás, ela levanta o queixo. Tem vários elementos corporais que mostram que essa pessoa confia um pouco mais nela. Ela se expõe. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela normalmente ela tenta ficar mais invisível. Ela não quer ser percebida, porque ela não se considera alguém que vale a pena se expor. E provavelmente, na história dela, ela se expôs em algum momento, por alguma razão, ela se expôs e ela não foi reforçada, como a gente diz, né? Ela teve uma experiência ruim quando ela se expôs. E verbalmente, e aí é quando a pessoa, claramente, quando a pessoa começa a se dizer que ela, por exemplo, eu não sirvo para nada. E aí ela tem uma crença generalizante, né? Então, a pessoa começa a dizer coisas generalizantes muito negativas sobre si mesma. Então, verbalmente, esse é um bom jeito de perceber.
Como se pode manter uma boa autoestima em tempos onde há muitas críticas destrutivas?
Qual que é o grande ponto aqui? É que você tem um jogo entre o universo social, né, as relações sociais, o ambiente que você está influencia no jeito que você se sente, no quanto que você se valoriza, o quanto que você se sente competente ou não. Mas tem uma experiência que é interna, que é da gente, com a gente mesmo, com os nossos próprios pensamentos. E às vezes a gente não está num bom ambiente. E esse ambiente não é um ambiente que a gente chama de ambiente validante ou ambiente invalidante. O que é um ambiente validante? Ambiente validante é um ambiente que fala, olha, que bacana isso que você está fazendo. Isso lá na infância faz toda a diferença. Então, um ambiente validante é um ambiente quando aquilo que você faz, as pessoas demonstram que tem um valor. Que as pessoas conseguem ver valor no que você faz, no que você é, no seu jeito, de alguma forma. E um ambiente invalidante é um ambiente exatamente oposto disso. É quando as pessoas só têm críticas negativas. Quando as pessoas só abrem a boca para falar de defeito. Né? Só vê defeito naquilo que você faz. É muito difícil você manter a autoestima num ambiente invalidante. E por isso a experiência de grupo é tão importante. Então tem um outro ponto aí que é... O ambiente que você está pode influenciar grandemente na sua autoestima. Mas ao mesmo tempo, o jeito que você absorve a experiência desse ambiente, o jeito que você interpreta a sua experiência nesse ambiente, e aí é uma outra vertente, a gente tem várias vertentes na psicologia, e a vertente que eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha do pressuposto de que o que você pensa faz toda a diferença nas suas emoções, mais do que só as experiências. Porque o jeito que você interpreta as experiências faz diferença no que você sente, no que você pensa sobre você. Eu preciso ter clareza do que é valor para mim, de qual valor eu tenho. Porque eu sei que algumas coisas que eu faço são boas, que têm valor. Então eu começo a me alimentar da minha experiência e vou avaliando isso de uma forma que seja mais próxima do real. Então, aprenda a ter diálogos que sejam respeitosos consigo mesmo. O grande ponto é, você pode estar num ambiente invalidante e se sentir bem, dependendo do jeito que você dialoga.
Dando continuidade, né? A gente queria saber um pouco sobre autossabotagem. O que seria autossabotagem?
Autossabotagem é um termo mais do senso comum. A gente não usa muito ele na psicologia, assim, de forma mais técnica, a gente não usa ele não. Mas a ideia de autossabotagem... Ela é conhecida como uma pessoa que trabalha contra os seus próprios objetivos. Seria, de certa forma, isso. Então, é uma pessoa que tem clareza do que ela quer, pressupondo que essa pessoa tem clareza do que ela quer, e ela, quando ela acredita que ela sabe o que ela quer, ela faz coisas ao contrário na direção oposta do que ela diz que quer. Só que esse fenômeno, autossabotagem, ele seria complexo demais, porque depende muito da história da pessoa e do jeito que ele acontece. Mas basicamente seria a pessoa fazer coisas contra aquilo que ela quer viver. Essa pessoa num relacionamento, por exemplo, que tem dedo podre, descobre um relacionamento agradável, é muito comum que essa pessoa conviveu a vida inteira num ambiente, onde, por exemplo, onde as pessoas gritam, conversam alto e tudo mais. Aí ela encontra uma outra pessoa ali que fala mansinho, escuta ela e tudo mais. E ela não precisa gritar, aquele ambiente é silencioso. Ela viveu a vida inteira num ambiente barulhento, pessoas gritando. Tem algo de errado, aquilo não é familiar para ela. Então ela construiu ao longo da experiência dela esquemas cognitivos, um jeito de qual é o meu ambiente familiar. Meu ambiente familiar é onde as pessoas se gritam, elas se xingam e tudo mais. E assim que se resolve o problema, bate porta, esse ambiente calmo demais está estranho. E tudo que não parece familiar para a gente começa a pensar que tem algo de errado. E essas pessoas voltam, é muito comum que elas voltem para aquilo que é familiar. Elas voltam para pessoas que tratam elas, às vezes, igual os pais tratavam, ou em ambientes gritando, pessoas brigando, portas batendo. E aí, na relação, ela se sente mais confortável ali. Então, autossabotagem seria mais ou menos essa coisa de você ir contra os seus valores, contra aquilo que você considera que é o que você busca, e você fazer comportamentos no oposto. O que é um ponto importantíssimo? É que a gente deveria caminhar na direção do que é valor pra gente. Então a gente precisa ter muita clareza do que eu quero buscar na minha vida. Então o exercício é caminhar na direção do que é valor pra você.
Por que o medo de ser rejeitado pode afetar tanto como nos vemos?
Nós somos seres sociais. Nosso cérebro é moldado para valorizar a experiência social. E aí a gente está o tempo todo buscando a validação do outro. Então quando alguém nos invalida no nosso grupo de pertencimento, e quanto mais importante é a pessoa para você, né, mais a gente se sente invalidado, a gente sofre e aí cria uma urgência no nosso cérebro para resolver aquilo como um grande problema. Então quando a gente escuta uma crítica negativa, a gente se sente como excluído do grupo. Toda uma fisiologia no nosso corpo, no nosso cérebro, faz com que a gente crie uma urgência de se conectar de novo com essas pessoas. E quando a gente não consegue, porque o grupo me excluiu, o grupo me tratou mal e tal, um monte de coisas pode acontecer aí, de ansiedade, depressão e tudo mais. Quando a gente não consegue, é isso que vai acontecer. A gente se sente muito, muito invalidado, e a gente se sente desconectado, se sente isolado, e isso faz muito mal pra gente.
Esse sentimento de se invalidar, ele pode causar muitas pessoas quererem se moldar para a sociedade aceitar elas. Tipo, elas gostam de algo nelas, elas nem querem mudar isso, mas porque alguém criticou elas ficam tão inseguras com isso que ela quer mudar, tipo, a aparência ou a personalidade, alguma coisa do tipo. Como lidar da situação, não cair?
As pessoas, às vezes, têm distorções de imagem. Elas se olham pelo olhar de outras pessoas. E é isso que as redes sociais, às vezes, fazem de mal, né? Quanto mais importante pra gente, mais gerador de ansiedade isso é. E o que que acontece? É que quando a gente é criança, o nosso grupinho é a nossa família. Então, ser rejeitado pelos pais é algo que gera transtornos ao longo da vida. As pessoas precisam de bastante terapia e muita resiliência para lidar. Só que depois as pessoas convertem isso para os grupos das redes sociais. Então, colocam o grupo, as pessoas que me seguem no Instagram, como sendo as mais importantes para mim nesse mundo. E o que elas falam impacta grandemente para mim. Então, qual que é a armadilha? A armadilha é, você se olha de um jeito que é um jeito depreciativo, você se olha com um olhar, se trata mal, você se olha com um olhar como alguém que não tem valor. E você escuta de alguém que você deveria melhorar alguma coisa e você faz, você recebe o benefício de ter melhorado aquilo, que você vai ganhar alguns elogios. E aí você começa a pensar, ah, então eu vou fazer mais disso porque eu vou ganhar mais elogios. E aí isso vira uma armadilha. Você começa a alimentar um ciclo vicioso de mudar coisas em você para atender, para buscar elogios dos outros. Essa é a maior armadilha que você pode ter, especialmente vinculado com a imagem. O jeito de não cair nessa armadilha é você saber seus limites. É você se respeitar e você não ficar buscando a aprovação dos outros o tempo todo. Chega um momento que você precisa saber ali que para você algumas coisas estão boas, que você, esse é o corpo que você tem, essa é a vida que você tem, esse é o jeito que você é.
É mais importante como você se enxerga do que como os outros te enxergam.
Mas tem pessoas que o jeito que elas se enxergam é um jeito péssimo. E não há ninguém que mobilize ela para enxergar um valor que ela tem. Então, Eu diria que sim, mais importante é o jeito que você se enxerga, desde que você se enxergue com carinho e respeito. Agora, se você se enxerga muito de forma muito depreciativa, se você se enxerga como um lixo, não, não é importante o jeito que você se enxerga. Você certamente está deixando de ver valores. Então, talvez, você deveria prestar muito mais atenção no jeito que as outras pessoas te enxergam e tentar ver se você enxerga em você os valores que elas estão te mostrando que você tem. Então, depende.
Quais são as dicas para a gente construir uma autoestima saudável e duradoura?
Autoestima tem um tanto que ela é muito moldada na infância. Então, se você é pai, se você tem filho, tem uma criança, aprenda a valorizar pequenas coisas que a sua criança faz. Mostre para ela, fala assim, olha, isso que você fez é bom. Se ela fez um negócio com esforço, mas não ficou tão bom, você fala, olha, eu gostei desse esforço. Veja alguma coisa de bom que seja no esforço ali. Mas também os pais não são os únicos responsáveis pela autoestima de alguém. Tem um tanto que você também pode mudar. Se você já passou ali na adolescência e tal, tem um esforço que você já consegue compreender, diferente de uma criança de 3, 4, 5 anos. Se você é uma pessoa já da adolescência para frente, a primeira coisa é se trate com respeito. Comece a ter um mínimo de gratidão pelo corpo que você tem, pela vida que você tem, e se trate com respeito. E um outro ponto é, permita-se falhar. As pessoas normalmente se tratam mal quando elas falham, quando elas não dão conta de alguma coisa, quando elas acham que elas deveriam ser competentes e não conseguiram ser. Então, assim, eu bato muito na tecla dessa coisa do erro, permita-se falhar, porque as pessoas se desrespeitam muito quando falham. E, gente, nós falhamos. Você só aprende alguma coisa se em algum momento você não sabia aquela coisa. Aprendizagem é exatamente você saber a partir de um treino de algo que você não sabia antes. Agora, se você se permite aprender, se você olha para o jeito que você falhou e fala, tudo bem, eu estou aprendendo, e se pergunta, e aí para aprender, para a vida, a gente precisa dessa pergunta que a gente precisa aprender sempre que a gente tiver problema, sempre que tiver difícil, sempre que a gente não tiver bem, é se perguntar, o que que eu preciso aprender com essa situação? Porque quando você estiver aberto a aprender, você se permite falhar. E quando você se permite falhar e se abre para aprender, você enxerga o que você precisa aprender para a próxima vez. Se você não enxerga, você vai perguntar para quem enxerga, para quem viu, para quem sabe mais daquilo do que você. E cada um de nós sabe um tanto de coisas e não sabe um monte de outras coisas. Então, se trate com respeito. Permita-se errar. E tenha diálogos respeitosos consigo. Se fizer essas duas coisas, já está ótimo. Já está ótimo. Né? Se conquiste. Eu acho que é isso, né? Uhum. Se conquiste. Igual se você fosse conquistar uma outra pessoa. Eu acho que é um ótimo ponto aí.
Encerramos agora a nossa entrevista. Na verdade, nosso podcast, né? Com o psicólogo Daniel, aqui do Instituto Federal. E o Daniel também está nas redes sociais, inclusive no Instagram. É @ Daniel Oliveira Psicólogo. Na rede social ele fala sobre o desenvolvimento, sobre as competências de desenvolvimento pessoal e profissional, as chamadas soft skills. E tem um curso sobre o tema. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição.
Para vocês que nos acompanharam, muito obrigada.
Produção e realização, quarto período de produção publicitária, turma de 2023, do IFSU de Minas, Campos Passos. Apresentação, Ana Paula Santos de Oliveira, André Moraes, Crislane dos Reis Vilela, Kathleen Adriane de Oliveira e Raquel dos Reis Silva. Coordenação, professora Daniela Martins.